dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com o chefe Hélder Martins. É atualmente o responsável pelo Invulgar. Já representou vários restaurantes estrelados, mas já lá vamos. Para já, boa tarde. Seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Nunca se liga um chefe à hora do almoço, não é? Seja bem-vindo.
É verdade. Antes de mais, muito boa tarde, Miguel. Obrigado pelo convite.
Bom, vamos lá saber uma coisa. Como é que decidiu que o seu caminho era ligado à arte da cozinha?
A minha formação académica começou-se na parte da ciência. Ou seja, sou licenciado em Engenharia Alimentar e só depois, no final do curso, é que percebi que gostaria de entrar por um campo mais operacional. E foi aí que se deu, vá lá, a divergência para... ou convergência, neste caso. Uhum. Para um curso de cozinha mais aplicado. Uhum. E pronto, o resto é história até aos dias de hoje.
Sim. Vamos lá olhar para o seu estilo. Como é que define o seu estilo de cozinha?
Eu diria português contemporâneo. Ou seja, uma cozinha portuguesa contemporânea. O termo fine dining também é aplicado por causa do tipo de serviço, mas será uma cozinha portuguesa moderna.
Eu li que faz uma mistura muito inteligente entre o tradicional e o contemporâneo. Como é que se chega a este conceito?
Basicamente é seguir o caminho que os próprios produtos nos ditam. E se temos uma excelente gama de produtos e um receituário ímpar, e daí também a ligação ao nome do restaurante, Invulgar, é basicamente fazer a combinação dos dois e trazê-los aos dias de hoje. É apresentar o receituário tradicional, os sabores que todos nós conhecemos, mas com melhores técnicas e com alguma estilização final.
Estive a ler o seu currículo, é um verdadeiro andarilho, não é? Onde é que andou até chegar ao Invulgar?
Pois, a minha formação começou no Algarve, embora eu seja de Setúbal, sou do distrito de Setúbal, desci um pouquinho até para perceber onde é que andavam as massas de clientes, e o Algarve é conhecido por hotelaria e restauração. E fiz ambos os cursos no Algarve. Depois, tenho ligações familiares à Inglaterra. Trabalhei num restaurante que tinha na altura 2 estrelas Michelin e ganhou a terceira, o Fat Duck. Para a Espanha, trabalhei com o chefe Arzac no País Vasco, em Donostia. E depois, quando vim para Portugal, trabalhei com o chefe Vítor Sobral. E fez essa ponte entre o que eu tinha visto e tinha aprendido e alguém que já estava a talhar o seu caminho, neste caso o chefe Vítor Sobral, um dos mentores, fazia uma cozinha que hoje também me revejo bastante.
Aí é que está, olhando para aquilo que me está a dizer, o Vítor Sobral, altamente tradicional em matéria dos produtos que utiliza, e depois temos aí um chefe com um nome esquisitíssimo, o Zac, não é? Deve ser uma coisa super moderna, não é? Super moderna, não é?
Sim. Ou seja, e eu via já esse caminho talhado noutros países, neste caso cito a Inglaterra e Espanha, que era usar referências tanto palativas do palato como mentais e até emocionais do que se come e do que é confortável para o público circundante, mas elevar a nível técnico e até a nível científico. E eu juntei também a minha formação académica para me ajudar nesse sentido.
Isto parece quase um homem que junta medicamentos, não é? Sabe exatamente onde é que na língua nós vamos sentir o determinado paladar, não é? É por aí, não é?
Sim, e nós chegamos aos pratos por esse caminho. Basicamente é tentar, olha, nós temos este objetivo e queremos chegar, queremos que se sinta, imaginem, às vezes, muitas vezes um conceito, uma tarde de verão. O que é uma tarde de verão em termos de sabor? E é trabalharmos em conjunto, na nossa equipa fazemos isso muito, até chegarmos, por exemplo, ao menu que nós temos hoje em funcionamento, um menu de verão bastante português, mas com muitas notas lisboetas do que é uma tarde de verão, petiscos de sabor. Sim. E é isso que queremos levar também ao público que nos visita.
Sim. Como é que é alguém convidá-lo para jantar? Deve ser um desconforto imenso, não é? Porque este homem está habituado a trabalhar com o melhor que há. Fazer um jantar em casa para si deve ser a coisa mais complicada deste mundo.
É, mas eu acho que é mais para quem me convida do que para mim. Eu sou excelente garfo e não sou tão crítico em relação aos demais. Gosto de avaliar tudo como, mas não sou um cliente difícil, não.
Muito bem. Agora está no Invulgar. Que restaurante é este?
Invulgar. Eu arrisco-me a dizer que é o melhor restaurante em Lisboa neste momento a trabalhar. não, mas de todo. É talvez o restaurante que está a trabalhar este formato de gastronomia de uma forma com mais afinco. A nossa dedicação é máxima, nós somos, ainda temos o fulgor da idade, ou seja, somos um restaurante relativamente jovem, de um grupo que tem um irmão mais velho, que é o Terroir, e passa também a publicidade, que é um restaurante que só trabalha com menu de degustação, mas que está a fazer um trabalho fantástico. E nós
e vinhos, não é? Quase... Terroir faz lembrar o universo do vinho, não é?
Exatamente, exatamente. É um restaurante que tem o wine pairing e todo o vinho como uma dos cores do próprio restaurante. E que é um restaurante mais minimal em vários aspectos. Nós quisemos ser, como o nome diz, invulgares, por apresentar algo que é português, é lisboeta, mas que nos representa de uma forma invulgar. Ou seja, temos, passo os exemplos, um bacalhau com grão, que é um bacalhau com grão no nome, todos o conhecem em Portugal, mas no entanto a apresentação leva-nos para todos os elementos do bacalhau e é uma aventura para os sentidos. Esse foi o trabalho que tentámos fazer.
Uhum. Sim, o que é que tem de especial para além deste bacalhau com grão?
Olha, neste momento temos uma entrada muito interessante que é o tomate. Basicamente o nome é esse, ou seja, também é minimal, tomate e berinjela. Mas que é um tomate apresentado visualmente, é um tomate, mas é uma desconstrução e uma reconstrução dos vários elementos de uma salada de tomate de verão, que é uma entrada vegetariana. Temos uma sapateira com legumes e salicórnia, que é um legume salino que se encontra nas salinas, onde se tira o sal, que é bastante de verão, lembra-nos da praia. Temos o leitão de Cantanhede, que é basicamente uma recolha que eu fiz do receituário. Nós conhecemos todos o leitão da Bairrada, mas o de Cantanhede tem algumas diferenças e nós trouxemos-lo e apresentámo-lo de uma forma mais moderna. E depois nas nossas sobremesas temos neste momento um pêssego de verão, mais não é do que um pêssego, quase um cheesecake pêssego, um pêssego com uma massa e com amêndoas e requeijão, mas o formato é um pêssego, visualmente. Sim. É um pêssego. Sim. Montado.
Sim. Como é que está decorado o espaço?
O espaço está sóbrio, é um espaço em tons de tons escuros, negro e dourado. Dourado porque os tampos das mesas, fomos buscar as mesas que existiam antigamente até em algumas tabernas e tascas, que são mesas de mármore negro com os veios brancos. Nós quisemos trazer o dourado para também dar alguma... sofisticação e até alguma animação visual mais para a noite. Uhum. Pois somos um restaurante, neste momento só servimos jantares, e é um restaurante bastante confortável, com uma luz nada invasiva, a ideia é essa. Uhum. E com os focos da luz, as luminárias estão todas em cima da mesa para que o prato seja a estrela da casa.
Muito bem. Quem é o público deste restaurante?
O público somos todos nós. Eu arrisco-me a dizer, aliás, até a nível de custo médio, temos um valor que é para o comum dos lisboetas que querem uma experiência diferente. Uhum. Ou para uma celebração, para, por exemplo, um casal mais velho que goste, ou que seja um visitante habitual, ou então para o público estrangeiro. Mas é um restaurante que nós tentámos, não é agradar a grego e a troiano, mas ter opções para todo o público e Sim. ter um preço também que seja. Sim. Também estamos a começar. Sim. Temos que começar por aí.
Quando é que começaram?
Nós abrimos em abril. Tivemos ali uns pequenos atrasos, também teve a ver com o arrastar da pandemia, mas abrimos em abril e estamos neste momento já em velocidade de cruzeiro.
Sim, sim. Então não passaram pelo problema da pandemia, não é?
Não. Estar aflitos por fazer. Apanhámos o backlash ou apanhámos o efeito retrógrado da pandemia, em termos económicos, em termos até da forma como as empresas estão a funcionar, cito os construtores e tudo mais, mas não apanhámos. Foi algo que eu passei noutros lugares antes de me juntar ao projeto, antes de me cativarem para o projeto, mas que foi, vá lá, facilitou-nos também, porque depois, por isso é que eu digo que estamos em velocidade de cruzeiro. Neste momento estamos com um bom público, muitas vezes queremos é dividir o público pelos dias, mas pronto, é o que é.
Bom, a profissão de chefe na cozinha é equiparada um bocadinho às grandes estrelas do rock. Sente que é uma profissão glamourosa?
Sinto que é mais glamourosa fora do circuito gastronómico e da cozinha do que ela é na realidade. Sim, sinto, especialmente os audiovisuais, os meios audiovisuais, cada vez difundem mais isso.
Mas o Helder anda na rua de autógrafos?
Não, não, de todo. Não, sou totalmente desconhecido, ou quase desconhecido, sim, fora do meu meio.
Sim, mas
e gosto disso, aliás. Eu sou um pouco de o que se chama um rato de cozinha. Há os ratos, sim, de biblioteca, são um rato de cozinha.
Sim, sim, mas o que é certo é que grande parte, sobretudo por causa dos programas de televisão que promovem os chefes de cozinha, há muita gente agora que digamos, no passado era ser jogador de futebol ou estrela do rock, não é? Agora é ser chefe de cozinha. Isto, sim, é uma, sim, profissão muito dura, não é? Porque são, às vezes, o Helder é capaz de trabalhar 12 horas de seguida, não é?
Ou mais, sim, sim, sim. E esse glamour às vezes é contraproducente para quem realmente é apaixonado por esta área. Estamos a falar de um jovem que queira começar e que vê uma saída de futuro, ou uma massa neste momento que queira sair, queira essa saída de futuro. Depois, quando se depara com a realidade, tem um certo choque, pois é uma profissão que requer muito de nós. E estamos a falar até a nível familiar, quem está com alguém que trabalha na área e queira ser o melhor na sua área. E para além disso, tem os...
É casado, é, não?
Neste momento namoro, tenho uma namorada.
Sim, e a namorada queixa-se. Arranjou trabalho no restaurante para ela.
Diga, peço desculpa.
Arranjou trabalho para ela no restaurante, assim estão durante o tempo de...
Não, é de uma área completamente diferente.
Sim, sim. Oh, Helder, sente que a gastronomia já é uma referência da marca Portugal?
Sim, sim, sim. E cada vez mais. Temos feito um trabalho fantástico nos últimos, talvez, 15 a 20 anos, nesse sentido. E os últimos 10 anos, ainda mais. Desde o produto à referenciação de muitos restaurantes, e aproveito para homenagear o restaurante O Belo Canto, do José Vilés, que voltou a estar nos 50 melhores restaurantes do mundo. E que outros tantos que fazem um trabalho que nos colocam como a gastronomia como uma bandeira de Portugal. E eu penso que o nosso caminho até a nível de força económica também pode passar por aí. E aí peço também aos outros agentes envolvidos que ajudem nesse sentido.
Como é que é o seu processo criativo?
O meu processo criativo é parte das memórias emocionais para o palato, ou seja, parte de imaginar situações às vezes abstratas, de momentos em família, momentos de viagem, e depois dissecar e transformar isso em coisas palpáveis, tangíveis, e depois passar à parte toda analítica do que é que combina com o quê, e essa alquimia que tínhamos falado antes, de coisas ou ingredientes que despertam aquilo que nós queremos. Isso aí é mais preciso, é quase científico.
Sim. Bom, tendo esse lado científico, aquela coisa de vamos testar, para si não existe, porque quando se propõe fazer alguma coisa, como já sabe do ponto de vista químico como é que a coisa reage, no fundo não erra muito, não é? Quando se propõe fazer algo de novo, já que é um alquimista e sabe com que ingredientes é que deve fazer as suas misturas, muito provavelmente quase nunca erra, não é?
Sim, facilita muito. Permite atalhar caminho, isso é verdade. Claro que também tem que testar e às vezes no erro é que se encontra a novidade, mas sim, o conhecimento científico ajudou-me bastante a perceber como é. Um exemplo, como é que se faz uma emulsão, mas não é do que uma mistura estável entre dois compostos. Isso ajuda e permite também até poupar algum dinheiro à casa em testes.
Sim, sim. Diga-me outra coisa. Quando está de folga, onde é que vai jantar?
Janto muito em casa. Sou muito consumidor e gosto de cozinhar em casa. Gosto muito de cozinhar em casa.
Então não tem folgas, é isso?
Tenho. São curtas e às vezes inexistentes.
Mas é que se é assim, se durante os seus dias de trabalho está na produção, está, como disse há pouco, rato de cozinha, chega ao seu dia de folga, desata a cozinhar em casa, basicamente não tem folga, não é?
É, quase não tenho folga. Há um espaço que eu gosto bastante e já sou conhecido lá por como cliente habitual, que se chama Adega Solar Minhoto, em Alvalade.
Já sei! Vou muitas vezes. Não tem multibanco.
É,
não tem a multibanco, que é a pior coisa, não é?
Dizem que não querem ter. Mas dizem que não querem ter e nós temos que respeitar a parte que os motiva. Mas é um restaurante fantástico. Eu lembro-me deste agora porque é talvez a minha cantina mais frequente.
Muito bom. Qual é o dia que vai lá jantar? Vou ver se faço para ir um dia jantarmos todos juntos.
Domingos.
Domingo, muito bem. Domingo. É o dia que está fechado, Helder. A adega Solar Miúdo está fechada ao domingo, mas pronto.
Então há de ser uma segunda-feira, pronto, que é a minha única folga alternativa.
Pois, segunda-feira, muito bem. Vamos lá saber outra coisa. Vamos sobretudo falar para aqueles novatos que estão com muita vontade de abarcar uma profissão igual à sua. É importante ter formação, ir para a escola de hotelaria?
É muito importante. No entanto, não é tão importante que não se consiga fazer o mesmo, chegar ao mesmo objetivo sem essa formação base. Essa formação pode ser pesquisada, pode-se buscar essa formação fora das estruturas habituais. O que a escola nos dá é já o produto final, já o conteúdo, o currículo académico já preparado. No entanto, eu já trabalhei com excelentes chefes que não tiveram formação. Muitos autodidatas que se interessam pela área e desenvolvem toda a parte com muito mais afinco de trabalho e dedicação, outros que caíram na área quase por engano, por falta de outros recursos, e depois encontram essa paixão. No entanto, é isso, é um trabalho de paixão, muitas vezes o glamour engana.
Uhum. Muito bem. Onde é que fica o Invulgar? Ainda não dissemos.
Invulgar fica na Rua dos Fanqueiros, no número 308, muito próximo da Praça da Figueira. Será a melhor referência, a cerca de 20 metros da Praça da Figueira, na mesma rua que o nosso irmão mais velho, o Terroir. E convido todos a virem experimentar o melhor restaurante de Lisboa de cozinha portuguesa contemporânea.
Sim. É caro?
Não, estamos a falar numa média por cabeça de talvez 50 euros.
Muito
já
bem.
Com toda a experiência.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir dois conceitos, dos dois escolhe um deles, inventa um terceiro e, se não achar piada, nem responde. Vamos a isso?
Certo, vamos a isto.
Na cozinha ou na sala a conversar com os clientes?
Na cozinha.
Tradicional ou contemporâneo?
A resposta vai ser estranha, mas tradicional.
Reconhecimento dos clientes ou da crítica?
Dos clientes.
Invulgar ou vulgar?
Invulgar.
Cozinheiro ou chefe?
Cozinheiro, porque é o que me define antes de ser chefe.
Sozinho ou em equipa?
Em equipa, sempre. Sozinho não, não consigo nada.
No tacho ou na bimbi?
No tacho, no tacho.
A ler na receita ou a inventar?
A inventar. A inventar.
Uma reserva cancelada ou uma queixa?
Uma queixa. Reserva cancelada é mais difícil de lidar com ela.
Ping ou pong?
Talvez pong. E agora lanço eu o meu, certo?
Deixa-me só fazer uma pergunta para fecharmos a nossa conversa, porque 80% dos chefes que vêm à tarde da RDP Internacional preferem ter uma queixa do que uma reserva cancelada. É um grande transtorno quando alguém desmarca uma ida ao restaurante?
Sim, sim. Para mim e para o meu colega, eu também falo do Fernando, que é o responsável do espaço, o Fernando Carrilho, é talvez a nossa maior dificuldade é essa, é lidar com uma reserva cancelada, ou pior do que isso, uma reserva que nem sequer é cancelada. E essa é a parte em que nós gerimos também o nosso trabalho em função do cliente, ou seja, a nível de preparação até de produto, cá quebra, cá um gasto e depois ele não vem. E também é uma expectativa gerada. A queixa é algo inerente ao nosso trabalho e é a nossa responsabilidade lidar com ela, muitas vezes de uma forma assertiva, perceber, outras vezes é relevar, mas vale o que vale. Claro. É mais fácil de gerir essa parte.
Muito bem. Chefe Helder Martins, atualmente responsável pelo Invulgar, muito obrigado pela sua passagem na tarde da RDP Internacional.
Obrigado.
Prometo visitá-lo um dia. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado, Miguel.